Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gaetano Paradisi. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Assim o Senhor fez comigo, quando lhe agradou acabar com a humilhação que eu passava perante o Evangelho segundo duelo 1, Lucas capítulo 1, versículo 25. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Não há terra mais bela a conquistar do que o coração dos outros, a catequese do Papa na audiência geral desta quarta-feira. Conselho de Cardeais reunido com o Santo Padre. A nova Constituição Apostólica está em revisão. Igrejas do Mediterrâneo em diálogo com Francisco em Bari. Monsenhor Perlasca tem documentos e material de informática apreendidos. Bispos paranaenses em visita ad limina. Conosco, Dom Mário Spacchi. Fátima, celebrações do centenário da morte de Santa Jacinta Marto. E no espaço de formação e aprofundamento, no quadro Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, a dupla finalidade do Êxodo, o culto e a Terra Prometida. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, está começando. O Santo Padre lançou dois tweets em sua conta esta quarta-feira. No primeiro diz: bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. A mansidão é capaz de vencer o coração, salvar as amizades e outras coisas, porque as pessoas se alteram, mas depois se acalmam, pensam e voltam atrás, e as relações se reconstroem. No segundo tweet: bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. A terra a conquistar é a salvação dos irmãos. Não há terra mais bela do que o coração dos outros. Não há território mais belo a conquistar do que a paz restabelecida com um irmão. Esta é a terra a ser herdada. Na audiência geral, não há terra mais bela a conquistar do que o coração dos outros. Vamos ouvir com a colega Bianca Fracalvieri.
O Papa Francisco se reuniu com milhares de fiéis e peregrinos na Sala Paulo VI para a audiência geral da quarta-feira. A sua catequese foi dedicada à terceira das oito bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança.
O termine mite qui utilizzato vuol dire letteralmente dolce.
Francisco explicou o significado da palavra manso, que é literalmente doce, gentil, sem violência. A mansidão se manifesta nos momentos de conflito, de como se reage numa situação hostil, e não nos momentos de tranquilidade. Jesus nos deu o maior exemplo de mansidão quando, pregado na cruz, perdoou os seus algozes.
La mitezza di Gesù si vede fortemente nella passione.
A mansidão de Jesus se vê fortemente na paixão, disse o Papa. Nas Escrituras, a palavra manso indica também aquele que não tem propriedades terrenas. Por isso, a terceira bem-aventurança fala que os mansos receberão a terra em herança. Isso pode parecer incompatível, mas a posse de terras é o âmbito típico do conflito. Se combate com frequência por um território para obter a hegemonia sobre um lugar. Nas guerras, o mais forte prevalece e conquista outras terras. Mas a bem-aventurança fala de herança, que nas Escrituras tem um sentido ainda mais profundo. O povo de Deus chama herança justamente a terra de Israel, que é a terra prometida.
Aquela terra é uma promessa, é um dono para o povo de Deus.
Aquela terra é uma promessa e um dom para o povo de Deus, e se torna sinal de algo muito maior e mais profundo do que um simples território.
C'è una terra permettete il gioco di parole, che è il cielo.
Há uma terra, permitam-me o jogo de palavras, que é o céu, isto é, a terra para a qual caminhamos. Então, manso é quem herda o mais sublime dos territórios. Ser manso não é ser covarde, pelo contrário, é o discípulo de Cristo que aprendeu bem a defender outra terra. Ele defende a sua paz, a sua relação com Deus e os seus dons, protegendo a misericórdia, a fraternidade, a confiança e a esperança. Porque as pessoas mansas, disse ainda o Papa, são pessoas misericordiosas, fraternas, confiantes e pessoas com esperança. Francisco mencionou o pecado da ira e todas as coisas que destruímos quando se manifesta. Perde-se o controle e não se avalia o que é realmente importante. E se pode arruinar a relação com o irmão, às vezes sem remédio.
Per l'ira, tanti fratelli non si parlano più.
Por causa da ira, muitos irmãos não se falam mais, se afastam. É o contrário da mansidão. A mansidão reúne, a ira separa.
L'ira separa.
A mansidão, ao invés, conquista tantas coisas. A terra a conquistar é a salvação daquele irmão de que fala o mesmo evangelho de Mateus. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Non c'è terra più bella del cuore altrui. Ma ripensiamo questo, eh?
Não há terra mais bela do que o coração dos outros. Pensemos nisso. Não há terra mais bela do que o coração dos outros. Não há território mais belo a conquistar do que a paz restabelecida com o irmão. Esta é a terra a ser herdada com a mansidão.
E esta é a terra da hereditar com a mansidão. Grazie.
Vamos então receber a bênção do Papa Francisco.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Conselho de Cardeais reunido com o Santo Padre. A nova Constituição Apostólica está em revisão. Conta pra gente a colega Mariângela Jaguraba.
O Conselho de Cardeais se reuniu novamente durante 3 dias, de segunda-feira 17 até esta quarta-feira 19. O Santo Padre participou dos trabalhos, exceto na manhã desta quarta-feira, por causa da audiência geral. Estiveram presentes os cardeais Pietro Parolin, Oscar Rodrigues Maradiaga, Reinhard Marx, Jean-Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello e Oswald Gracias, que retomaram e prosseguiram, depois da última sessão, no início de dezembro passado, a fase de leitura aprofundada e revisão do documento que, uma vez aprovado, substituirá o atual em vigor, promulgado por João Paulo II. Num comunicado, a sala de imprensa da Santa Sé informa que o texto da futura Constituição Apostólica, reelaborado à luz das contribuições oferecidas pelos dicastérios da Cúria Romana e por alguns especialistas, foi considerado também à luz de algumas sugestões dadas nas últimas semanas pelos cardeais residentes em Roma, que ainda não tinham tido a oportunidade de enviar suas propostas. A leitura do texto, conclui a nota oficial, prosseguirá na próxima sessão de abril deste ano.
E agora o colega Jackson Herpe nos traz Igrejas do Mediterrâneo em diálogo com Francisco em Bari. Vamos ouvir.
O encontro dará máximo espaço ao diálogo e à escuta. O secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, CEI, Monsenhor Stefano Russo, sintetiza com essas palavras as intenções do encontro, que terá início nesta quarta-feira em Bari, durante a qual todos os bispos dos países banhados pelo Mare Nostrum discutirão o papel do Mediterrâneo Fronteiras de Paz. O encontro que no domingo 23 de fevereiro verá no altar a presença do Papa Francisco na missa de encerramento, retornando assim à capital da Apulia após a visita de 2018. Monsenhor Russo falou do evento durante a coletiva de imprensa de apresentação em Bari, ladeado pelo arcebispo da cidade, Dom Francesco Cassuti, assim como pelo presidente da região da Apulia, Michele Emiliano, e o prefeito de Bari, Antonio De Caro. O encontro será, de fato, uma espécie de sínodo sobre os temas centrais do Mediterrâneo, mas sem intervenções preparadas. Como sugerem as palavras de Monsenhor Russo, o esperado encontro não terá as características de uma conferência, mas será um verdadeiro debate, que tem um estilo eclesial de escuta e diálogo mais que positivo. O título Mediterrâneo, Fronteiras de Paz também indica que quem se encontra com Cristo experimenta paz profunda. Por outro lado, o debate entre os 58 bispos e patriarcas presentes em Bari será construído com base nos temas cada vez mais significativos da fraternidade e da paz. Conceitos que culminarão em um documento final fruto dessa escuta e síntese dos trabalhos que nos dias de Bari, explica Monsenhor Russo, tentaremos fazer com os bispos que serão reunidos para torná-los uma palavra de paz. O grande significado do evento, tanto do ponto midiático como do ponto de vista político, é destacado pelo secretário-geral da CEI. Só o fato de realizar um encontro como esse, acredito que tenha significado que não é somente para a Igreja, mas para toda a sociedade. Justamente pelo fato que se coloque no centro a paz, que é um tema de interesse universal. Além disso, observa Monsenhor Russo, esse encontro coloca no centro a escuta. E quem sabe disso surge a ideia de fazer algo periodicamente, ou em qualquer caso, de continuar o caminho. Não podemos saber isso agora, mas esperamos que tenha continuidade. Uma abertura que chega no caminho de um percurso traçado pelo trabalho pastoral do Papa Francisco, que vê, nos dias de Bari, a continuação de um caminho feito no diálogo entre as igrejas e que esperamos que continue. Há também Bari no encontro entre Oriente e Ocidente, no percurso de unidade de fraternidade entre os países do Mediterrâneo. Como é recordado pelo arcebispo de Bari, Dom Francesco Cacucci, o então prefeito de Florença, Giorgio Lapira, descreveu o Mediterrâneo como um grande lago de Tiberíades, berço das civilizações, mas também palco de encontro. Acredito assim que a maior mensagem que esse encontro possa dar é da escuta recíproca, sublinhou o prelado. Não devemos sugerir o que dizer aos bispos, mas ouvi-los. Por outro lado, o grande tema da paz percorre a história da salvação porque o termo hebraico shalom é nova justiça e reconciliação. Shalom também indica não somente ausências de guerra, mas uma espécie de harmonia. Esse mar de paz e de harmonia hoje corre o risco de ser um cemitério. Isso nos ajuda a compreender porque esse encontro é novamente um anúncio do shalom do Senhor. Prossegue a investigação que em outubro passado suspendeu 5 funcionários da Santa Sé. Na manhã desta terça-feira, informa um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, no âmbito de uma busca ordenada pelo promotor de justiça, Gian Piero Milano, e pelo adjunto Alessandro Didi, foram apreendidos documentos e equipamentos de informática no escritório e na casa de Monsenhor Alberto Perlasca, ex-chefe do gabinete administrativo da primeira sessão da Secretaria de Estado. Assim, Monsenhor Perlasca, de 59 anos, desde julho de 2019, promotor de justiça substituto do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, torna-se o 6º investigado. O procedimento, lê-se ainda no comunicado, tomado no contexto da investigação sobre investimentos financeiros no setor imobiliário da Secretaria de Estado, deve ser vinculado, ainda que em conformidade com o princípio da presunção de inocência, ao que emergiu nos primeiros interrogatórios dos funcionários investigados e suspensos do serviço na época. O gabinete do promotor e o corpo da gendarmeria, conclui a nota, prosseguem as investigações de caráter administrativo contábil e as atividades de cooperação com autoridades investigadoras estrangeiras. A investigação tem como objetivo verificar a existência de hipóteses de crimes como peculato, abuso de autoridade e corrupção. Importante recordar que a origem da iniciativa judiciária foram as denúncias resultantes das atividades realizadas por organismos financeiros e de controle vaticanos como o IOR e o Auditor-Geral. Conforme especificado no comunicado de imprensa, o princípio da presunção de inocência se aplica a todos, mesmo que a documentação examinada nos últimos meses pareça reforçar as premissas da hipótese acusatória. É possível que a investigação preliminar termine antes do verão. Ao abrir o ano judiciário no Vaticano, no sábado 15 de fevereiro, o Papa Francisco havia mencionado a investigação relativa à gestão de fundos e propriedades, como Sloane Avenue, em Londres, falando de situações financeiras suspeitas, que para além da eventual natureza ilícita, são difíceis de se conciliar com a natureza e os propósitos da Igreja, que geraram desorientação e inquietação na comunidade dos fiéis. Um fato positivo havia acrescentado o pontífice é que, precisamente neste caso, as primeiras assinalações têm partido das autoridades internas do Vaticano, ativas, embora com diferentes competências, nos setores de economia e finanças. Isso demonstra a eficácia e a eficiência das ações de combate conforme exigido pelos padrões internacionais.
22 bispos, 18 dioceses e 2 eparquias ucranianas. Esta é a visita ad limina apostolorum do Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que compreende o estado do Paraná. São 10 dias em Roma, de 17 a 27 de fevereiro. Na segunda-feira, 24, está agendada a audiência com o Papa Francisco. Até lá, os bispos estão visitando os dicastérios da Cúria Romana. Quem nos dá os detalhes dos primeiros momentos da visita é o bispo de Paranavaí, Dom Mário Spack, ressaltando que, para muitos bispos, se trata da primeira experiência. Ele foi entrevistado pela colega Bianca Fracalvieri. Vamos ouvir.
Representando os mais de 11 milhões de habitantes paranaenses, na sua grande maioria católicos, mais de 900 paróquias e 9 mil comunidades, nós, os 22 bispos paranaenses das 18 dioceses, mais as duas eparquias ucranianas, iniciamos a nossa visita ad limina. Nós estamos alojados aqui no Colégio Pio Brasileiro de Roma, que é um colégio onde estudam, em geral, os padres brasileiros. E, nesse momento, tem cerca de 70 padres estudando aqui em Roma. Para a maioria de nós, bispos, essa é a primeira visita ad limina que nós vivemos. Então, claro que a expectativa é bastante grande. E o primeiro dicastério que nós visitamos foi o de Leigos, Família e Vida. Imagine só que esta Secretaria do Vaticano acompanha no mundo inteiro a dimensão dos leigos, da família, da bioética, tudo aquilo que diz respeito à vida. Claro que entram, então, todos os nossos leigos das comunidades, dos movimentos, das novas comunidades. Podemos dialogar amplamente com o cardeal Kevin Farrell, que é o prefeito para esse dicastério, juntamente com seu staff, seus assessores, sobre tantas realidades da igreja do Brasil e do mundo. E foi um momento tão bonito, de tanta comunhão. Nós saímos assim tão felizes, tão entusiasmados com esse encontro. Já na sequência, nós fomos para um outro setor, que era no mesmo prédio, que trata do desenvolvimento integral do ser humano. E nesse setor entram todas as pastorais sociais que nós temos na igreja. Imagine o leque de pastorais sociais que nós temos na igreja do Paraná. A começar da pastoral da criança, que por sinal nasceu no Paraná e se espalhou por muitos países da África, da Ásia. Depois a pastoral do menor, a pastoral carcerária, a pastoral da pessoa idosa e tantas pastorais que nós temos no campo social e que são uma extensão do braço e do carinho de Deus para as pessoas necessitadas. Também ali o diálogo foi mais breve, porque acabou ficando curto o tempo que tínhamos à disposição, mas também foi um momento muito bonito. Nós ficamos impressionados com todo o trabalho que a Igreja Católica faz no mundo, neste campo social, que é imenso. E finalmente, nós pudemos fazer uma visita na Penitenciaria Apostólica. A Penitenciaria Apostólica é esse setor da Igreja que cuida de todo o âmbito das confissões, da misericórdia. Pensar na misericórdia de Deus. Tivemos há tão poucos anos o ano da misericórdia. E também ali nós pudemos ouvir o cardeal Mauro Piacenza, que nos fez uma explanação sobre todo esse âmbito da misericórdia na igreja. Nós teremos ainda ao longo desses vários dias outros encontros, dos quais temos uma expectativa muito grande para aquele, para a congregação do clero, que cuida dos presbíteros, também daquela congregação que cuida dos bispos, da vida religiosa, e evidentemente que estamos muito ansiosos para o encontro que nós teremos na segunda-feira de manhã com o Papa Francisco, para coroar esses vários encontros aqui no Vaticano.
Fátima, celebrações do centenário da morte de Santa Jacinta Marto. Os detalhes com a colega Jane Nogara.
O Santuário de Fátima está preparando um programa celebrativo para o centenário da morte de Santa Jacinta Marto. A pastorinha, que em 13 de maio de 1917, junto com seu irmão mais velho Francisco e sua prima Lúcia dos Santos, foram tocados pelas aparições do anjo e da Mãe de Deus. Santa Jacinta faleceu em Lisboa em 20 de fevereiro de 1920. Foi beatificada por São João Paulo II no ano 2000 e canonizada pelo Papa Francisco em 2017. A programação do seu centenário, segundo o site do santuário, terá nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, uma vigília de oração com rosário, procissão e veneração dos túmulos na Capelinha das Aparições e Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Em 20 de fevereiro, festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto, será rezado o terço na Capelinha das Aparições, seguindo-se uma procissão com os ícones dos Santos Francisco e Jacinta até a Basílica da Santíssima Trindade, onde tem lugar a Eucaristia. À tarde, haverá orações de véspera na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Em Lisboa, o centenário da morte de Jacinta Marto será assinalado neste dia com uma conferência no Hospital Santa Estefânia, onde faleceu a pequena pastorinha. Neste mesmo lugar, será rezada uma missa presidida pelo cardeal patriarca Dom Manuel Clemente. Na homilia de canonização de Jacinta e Francisco Marto, em Fátima, dia 13 de maio de 2017, o Papa Francisco disse que os três pastorinhos ficavam dentro da luz de Deus, que irradiava de Nossa Senhora, envolvia-os no manto da luz que Deus lhe dera. No crer e sentir de muitos peregrinos, senão mesmo de todos, Fátima é sobretudo este manto de luz que nos cobre, aqui como em qualquer outro lugar da terra, quando nos refugiamos sob a proteção da Virgem Mãe para lhe pedir, como ensinava a Salve Rainha, mostrai-nos Jesus.
Rádio Vaticano, informando para formar. No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos tratar no programa de hoje sobre o tema A dupla finalidade do Êxodo, o culto e a Terra Prometida. Em nosso último programa, falamos sobre liturgia e Josef Ratzinger. Na introdução do livro Teologia da Liturgia, Fundamento Sacramental da Existência Humana, das edições CNBB, o Papa Emérito escreve que a liturgia da Igreja tem sido para ele, desde a infância, a realidade central de sua vida, indicando que a instrução teológica de alguns mestres tornaram-se o centro do seu trabalho sobre a liturgia, que pode ser entendido a partir da questão sobre o culto divino. No programa de hoje, Padre Gerson Schmidt aprofunda essa questão, trazendo a reflexão a dupla finalidade do Êxodo, o culto e a Terra Prometida.
O teólogo Josef Ratzinger, na obra intitulada Teologia da Liturgia, apresenta uma dupla finalidade da saída do povo de Deus do Egito. A posse da Terra Prometida não deve ser a única finalidade, porque Israel estaria na dinâmica simples de todos os povos que querem conquistar terra e poder. A simples posse da terra rebaixaria Israel ao mesmo nível de todos os povos, um povo simples como todos os outros. O culto a Deus no Sinai é a finalidade do povo que peregrina no deserto. Há uma parada do povo de Deus no deserto para abraçar os 10 mandamentos. Não é uma estação intermediária, mas constitutiva de um povo que se torna povo de Deus. Esta parada do povo de Deus não é parada para descanso, mas para constituir o povo da aliança, um povo ordenado pelos 10 mandamentos e tudo o que dele se traduz e se reorganiza. Por intermédio da aliança e do direito divino, Israel se constitui o povo de Deus e Deus como verdadeiro guia para o seu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O povo de Deus no Sinai recebeu a forma comunitária da vida reta. Desta forma, posteriormente, a terra poderá ser um dom. Toda vez que Israel se esquece de Deus e não lhe presta o verdadeiro culto, numa reta liturgia, do justo culto a Deus acaba fraquejando e sendo presa fácil para os povos inimigos. Toda vez que Israel abandona o justo culto a Deus, distancia-se de Deus para dirigir-se aos ídolos, aos poderes e valores mundanos, diminuindo sua liberdade e se torna novamente escravo, como no Egito e também no exílio babilônico. Estar na lei de Deus regula as coisas humanas, disciplinando-as a partir de Deus e em vista de Deus. Por isso, há aqui um ordenamento de toda a nossa vida por meio da liturgia, do verdadeiro culto que devemos dar a Deus. Nossa vida correspondendo à oferta e ao culto que oferecemos ao Senhor. Todas as relações do homem podem estar em ordem somente se a relação com Deus estiver correta. Por isso não existem sociedades ou comunidades privadas de culto. Se não adoramos a Deus, Criador de todas as coisas, acabamos por adorar as criaturas, e assim desfocando o nosso genuíno culto ao único Pai e gestor da vida. É como no Sinai, onde não há mandamentos, o povo começa a fabricar ídolos para si mesmo. O verdadeiro culto a Deus não pode brotar de nossa fantasia, de nossa própria criatividade, mas que Deus responda, pois é Ele o nosso destinatário correto, que se mostra a nós e com isso orienta a nossa existência na direção correta, como se revelou ao povo de Deus no Sinai. A conquista da terra prometida é a consequência de um povo que busca ser filho de Deus. Está aí o Shemá, a adoração ao Deus único, está por detrás de toda a conquista da terra prometida, onde vai correr leite e mel. Não é uma conquista pela conquista, uma posse pela posse, mas porque Deus é o único Deus de seu povo. Ele deve ser adorado sobre todos os bens materiais e espirituais. Esta é a verdadeira liturgia da vida. Como o povo de Deus no Sinai se constitui num povo eleito, pela liturgia também nós direcionamos o sentido da filiação divina, o sentido da nossa fé cristã, o sentido da nossa história de salvação.
Voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, um forte abraço e até lá.